chorar.
Vamos lá, pessoal. Finalmente, uma aula em português nesse Shivá. Agora o pessoal que está nos assistindo vai ver a inteligência dos brasileiros agora. Vai? Ih, deixar pra lá. Vamos cancelar o Shivá. Bom, assim, a gente falou um pouco já sobre o Rav Kook na nossa aula de terça-feira, né? Então eu não vou repetir. Mas o Rav Kook, ele tinha alguns livros. Não, esse aqui não. Eu tinha que tirar a xerox de vocês, eu arrumei uma próxima aula, vocês vão ter xerox. Até porque a máquina de xerox não está funcionando. Você, ouvinte, se quer doar uma... Não, tô bem. A situação tá preta aí. Tem muito brasileiro, a máquina parou de funcionar. Bom, voltando ao nosso tema. O Rav Kook, ele escreveu vários livros. Na verdade, ele não lançou esse livro que a gente vai estudar em vida, né? Mas o Rav Kook, ele tinha algumas ideias novas de estudo novo. Ele gostaria de estudar coisas novas. Ele achava que uma das coisas que tinha que mudar também era o estudo, a educação e a maneira que se educa. Um exemplo é que vocês já estão estudando Gumará, vocês sabem que a gente pode dividir a sugió da Gumará em duas, né? As que vocês estão acordados e estão dormindo. Não, em duas. A primeira são discussões, debates alárricos, né? Vocês estão aí estudando... Quando é que faz isso? Que pra Rafa, né? Existe um outro tipo de coisa que a Gemara traz que não é debate alárrico. O que é? São historinhas, são contos. Sim, contos. Então, exemplo de contos que vocês devem ter visto. Por exemplo, nas 10 pragas, tinha uma rã que batia na rã e virava vários. Já ouviram assim? O nome disso, em hebraico, como é que é?
Midrash.
Você está agora eternamente na gravação. Midrash. O nome disso é Midrash. Agora, tem dois tipos de contos. Tem contos na Gemara que são baseados em história do Tanakh. Então o nome disso é Midrash, que nem as 10 pragas, as rãs, etc. E tem contos na Gemara que não são Midrash. São contos que o Rabino fez isso, o Rabino fez aquilo, né? Shimon ben Shetar vai lá e mata todo mundo que estava julgando... O Yanai Ameller, como está em Maseret Sanedrin, assim, são contos, mas não tem a ver com o episódio do Tanakh. São Agadot, então tem contos Agadot normais e Midrash Agadá, que são contos baseados nos versículos. Sim ou não? Agora, o que acontece e essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Por que a Gemara traz esses contos? Qual é o objetivo da Gemara em fazer isso? Vocês sabem que a Gemara não é um livro de historinha. Não é um livro de história da carrochinha. Não é os irmãos Grimm que escreveram a Gemara e vão botar uns contos aí, né? Chapeuzinho Vermelho e tal. Não. Não é um livro de... E também não é um livro de história. Não é? A Gemara não é um livro de história. Eu, se leio a Gemara do começo ao fim, eu não falo, agora eu sei a história do povo judeu. Não. Não é um livro de história. Então a pergunta é, qual é o objetivo da Gemara em trazer esses continhos, tanto Midrash quanto conto... Para que a Gemara traz isso pra gente? Qual que é o objetivo da Gemara? Então aqui tem várias opiniões, né? Eu não vou entrar aqui em todas as opiniões. Eu também quero fazer a introdução rápida para a gente começar já a estudar o Rav Kook. Mas uma das opiniões diz que esses contos, na verdade, são metáforas, são mensagens profundas que os rabinos querem transmitir para a gente. E eles transmitem para a gente através de contos, né? Por que fazer isso? Porque são mensagens tão profundas que eles só querem que pessoas inteligentes consigam descobrir. Então vamos fechar o livro embora. Então a pessoa mais limitada, ele fica no continho só, né? Ele fica, a rã que virou muitos, acabou, que legal. Ficou no continho. A pessoa mais inteligente, ela vai começar a procurar, a descobrir mensagens que estão por trás desse conto. Sim? Mas são mensagens que só pessoas assim mais afortunadas conseguem chegar. Então eles fazem isso através do conto. Então a pessoa fica só com o conto e a pessoa mais inteligente começa a debater o conto e tentar chegar em mensagens que os rabinos... A intenção original foi transmitir mensagens, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá escrito, a gente vai estudar isso aqui no Rav Kook, tem uma Gemara e Maseret Brachot falando se você quer ver espírito, você vai lá, uma gata preta, uma placenta, põe no olho, você já deve saber esse conto. A Gemara não é um livro de macumba. Então, não é um livro de macumba. Uma pessoa que lê isso fala, vou fazer macumba ver espírito. Não. A Gemara quer transmitir uma mensagem e ela faz isso de maneira absurda, justamente para ter o diálogo com o texto. Falar, por que está escrito isso? Entendeu? Tá claro? Agora, como isso é muito difícil estudar, muita gente pula essa parte. Quando tem essas historinhas, pula. Ou finge que entendeu e não entendeu, e vida que segue. O Rav Kook, óbvio que teve outros rabinos antes dele, por exemplo, o Maharal, o Ein Yaakov, teve outros livros antes do Rav Kook que tentam explicar as mensagens dessas historinhas, desses contos. Então, um livro que o Rav Kook, na verdade, não escreveu assim em vida, mas as pessoas são compilações, etc., mas é o livro Ein Yaakov. Ein Yaakov é o livro que o Rav Kook escreve explicações dessas historinhas, explicações desses contos. E, infelizmente, a gente só tem de Shabbat e Brachot, né? São os dois únicos tomos que a gente tem. Então, ele traz em cima o conto da Gemará, que conto é esse, e traz a explicação do Rav Kook, qual é a mensagem que existe para esse conto. Será? Tá claro? Eu dei um resumo muito, tem muito mais o que falar sobre esse assunto, para que serve Midrash, para que serve os contos da Gemará, mas a gente não vai entrar nisso porque a gente não tem tempo, a gente quer logo começar o livro, começar a estudar, né? Mas esse é um tema muito, muito interessante. Eu estou vendo que para vocês não, mas para mim é um tema muito interessante.
Qual vai ser esse Shabbat ou Brachot?
Eu não vou fazer na ordem, porque tem algumas coisas que eu acho que são mais legais a gente estudar do Rav Kook, e tem algumas coisas que eu acho que são menos essenciais, são menos, entendeu? Então eu vou pular, eu vou estudar algumas. Então assim, não comprem o livro. Se vocês quiserem comprar para estudar sozinho, aliás, o linguajar dele, do Rav Kook aqui, é mais fácil do que no Orot e tal. Então se alguém quiser começar o Rav Kook assim, que ainda não tem um hebraico muito bom, pode começar por aqui, que é um hebraico que vocês conseguem entender. Né? A Gemara não, mas o hebraico do Rav Kook vocês conseguem. Não, também, a Gemara também. Então, assim, é um linguajar mais fácil de entender. Mas a gente não vai fazer na ordem, eu vou pegar só alguns que eu acho que são legais, que são interessantes. Tem alguns temas que eu acho que realmente não são muito, sei lá, não são pro nosso dia a dia. Né? Não são muito pro nosso dia a dia. Tá claro isso? Então, eu vou pegar o que eu acho que é pro nosso dia a dia e o que não é. A gente deixa pra lá. Certo? A gente pula. Mas quem quiser comprar o livro, pode comprar, estudar e etc. Tá bom? Então, algumas vezes eu vou trazer Shabbat, algumas vezes eu vou trazer Brachot, algumas vezes Agadot assim, Agadot assados, e vamos que vamos. São temas que eu acho interessantes. Certo? Que eu acho que faz parte da filosofia do Rav Kook. E eu quero começar com o primeiro. Vocês sabem que a primeira Mishnah, qual é o primeiro? Rabbi Yehuda Hanassi, no ano 200, compilou a Mishnah, não é? E ele compilou a Mishnah e dividiu a Mishnah em 6. Qual é o primeiro seder?
Zraim.
Zraim, ele fez vários tratados. Qual é o primeiro tratado? Brachot. E de Brachot, ele decidiu qual é o primeiro tema? Kriyat Shema. Ou seja, interessante que ele decide começar todo o Mif'al da Mishnah justo com Kriyat Shema, com Shema Israel, né? E aí vem uma Mishnah muito estranha, que a gente conhece, mas ela é uma Mishnah extremamente estranha, extremamente problemática. Antes da gente ler essa Mishnah, fazer uma pequena introdução para vocês. O Cohen, sim, o Cohen, ele era um servidor público, não igual ao servidor público hoje em dia, mas um servidor público.
Trabalha.
Bom, aí eu deixei vocês completarem a frase sozinho, mas. Né? Ele é um servidor público. Então, ele que trabalha, ele precisa ganhar dinheiro. E ele não vai pegar dinheiro do governo, ele pegava dinheiro das pessoas. Né? Ou seja, as pessoas davam parte da produção para o Cohen e o Cohen trabalhava. Tem várias, o que a gente chama de matanot keuna. São várias coisas que a gente tinha que separar, até hoje, aliás. A gente tem que separar e dar para o Cohen. Uma dessas coisas que a gente tem que separar e dar para o Cohen se chama truma. O que é truma? Truma é parte da produção que pela Torá não tem medida, não tem uma, né, uma porcentagem, que a gente tinha que pegar parte dessa produção e entregar para o Cohen. Ok? E tem um detalhe, o Cohen tinha que comer essa trumá puro, certo? Ou seja, ele comia trumá pura. Se ele estava impuro, ele tinha que se purificar para poder comer essa trumá. E ele só se purificava ao anoitecer, ok? Então só ao anoitecer ele se purificava, tá claro isso? Ou seja, trumá é parte da produção que o Cohen tinha que comer, e ele tinha que comer com pureza, e ele não podia comer impuro, e para ele se purificar, ele tinha que esperar até de noite. Tá claro isso? Você deve estar perguntando o que isso tem a ver com Kriyat Shema. Excelente pergunta. Porque na primeira Mishnah está escrito Meimatai Korine Tshema Be'arvin. Pergunta a Mishnah qual o horário em que a gente lê o Kriyat Shema de noite. Ou seja, a partir de que momento, qual o horário mínimo e qual o horário máximo? A partir de que momento, olha aí, o Kriyat Shema, a gente chama mitzvah da Torá duas vezes por dia fazer o Shema, de manhã e de noite. Então pergunta a lógica da Mishnah, não é? A Mishnah pergunta quando começa o tempo do Kriyat Shema de noite. Se eu faço Kriyat Shema agora, eu saí da obrigação do Kriyat Shema de noite? Não, porque agora não é. Tudo bem, vocês são muito inteligentes. Então assim, agora a pergunta é qual o momento exato em que começou a noite? Antes da gente continuar a ler a Mishnah, qual a resposta que a gente espera? Que resposta tinha que vir agora? Eu chego para o livro e falo, que horas a gente se encontra? Que resposta ele fala? Nunca. Está. 8 da noite, 10 da noite, fala um horário. De repente a Mishnah fala uma coisa completamente estranha. A Mishnah fala o seguinte, Mishaasha koanim nechnasim lechol betrumatam. Fala a Mishnah, é no mesmo horário que os koanim entram, eles estão puros para comer a truma. Tá, então agora a Mishnah vai falar que horário é esse, né? Não. A Mishnah muda de assunto. Então, assim, peraí. Alguma coisa está errada aqui. Eu perguntei para você que horas eu posso fazer o Kriyat Shema de noite. Resposta, na hora que os koanim comem a truma. E que horas o koanim entram? Não sei, mudou de assunto. Então, assim, a pergunta aqui está muito clara. Eu sei que isso não é historinha, como a gente falou que o Rav Kook vai explicar, mas é mais ou menos historinha. Por que que a Mishnah liga alhos com bugalhos? Ou seja, o que, que tem a ver o Kriyat Shema quando os koanim iam comer a truma? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Fala, pode ler Kriyat Shema, tá o horário. Acabou, entendi. Tá clara a pergunta? Sim ou não? Sério, entenderam? Óbvio que você, alguém já tinha estudado essa Mishnah? Então já sabe, já tinham perguntado isso? Já. Qual a resposta?
É pra aprender com os koanim, eles... Pra aprender duas coisas. Que eles entram pra... Eles só comem, só podem comer puros, purificam de noite.
Femão, então diz o Dror, ele dá a resposta da Gemará. Porque você aprende uma coisa disso, né? Sim. Mas eu podia usar outra coisa que a gente faz de noite. Por que, que a Mishnah elegeu ensinar justos koanim? Eu tenho várias mitzvot que são só de noite. Então arruma outra. Eu ia aprender também da outra. Entendeu? Essa sua resposta, ela não dá uma resposta completa. Ela só fala, olha, eles escolheram isso para me ensinar várias coisas. Ok? Então escolhe outro tema. Você também vai me ensinar várias coisas. Por que que justos com o anime?
Talvez a Mishnah quer de uma maneira indireta falar que na época da Mishnah todos os koanim estavam impuros. Eles passavam um dia impuro, então eles só se purificavam à noite e era só o único momento que eles podiam comer tomar.
É, mas não é bem, mas não é verdade isso aí, então fica difícil, porque na época da Mishnah os koanim não estavam impuros.
É, porque então, não sabe se é um horário específico, né? Pode ser que seja a partir daquele horário.
Então, mas aí se a Mishnah falasse, ó, a partir, por exemplo, Shabbat. Quando termina Shabbat? Quando saem as estrelas, né? Três estrelas médias, blá blá. Então se a Mishnah falasse, ó, pode fazer Kriyat Shema quando sai três estrelas. Acabou, entendi, não tem pergunta.
Mas vai falar aí que é a partir da saída das estrelas.
Não aqui na Mishnah. Aqui não está escrito isso. A gente está estudando a Mishnah, não a Gemará. A gente está estudando a Mishnah. A resposta que o Dror deu, ela é incompleta. Ele falou, ah, porque a gente vai aprender outras coisas. Tá bom, então escolhe, sei lá, escolhe Shabbat. Em que momento eu posso... Quando terminar Shabbat? Ok. Entendeu? Aí eu aprendo. Aí eu ia perguntar por que Shabbat. Mas o tema... Kanire é que o tema específico de Kohen e Kriyat Shema estão ligados. Porque senão por que que vai botar isso aqui? Sim ou não? Fala o Rav Kook o seguinte, vamos lá, eu vou ler... E a gente vai explicar, bom? Já foi, gente. Nunca balar. Então, diz o Rav Kook o seguinte: Kriyat Shema shel Arvit veshel Shacharit, Morin al Bet minei Kriya b'shem Hashem mutelet al Israel. Diz o Rav Kook o seguinte: que é? Vamos começar com o que é Kriyat Shema. Vocês fazem tudo dia Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ron, esse é o Kriyat Shema. O que quer dizer essa frase? Quer dizer Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. O que quer dizer essa frase? Então vocês estão traduzindo, então eu vou usar a tradução, já que vocês estão trapalhando. Minha pergunta não é a tradução, mas vamos usar a tradução. Shema Israel, escuta Israel, Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, Hashem Echad, Deus é um. Sim ou não? É isso que vocês fazem. Alguém pode me explicar essa frase, por favor? Me expliquem essa frase. O que quer dizer que... Deus é nosso Deus, Deus é um. Alguém pode me explicar o que é isso?
A gente lembrar e não sair do caminho. Por isso que a gente faz manhã de noite.
A gente lembrar e não sair do caminho. Então diz o da... Sair do Egito não, porque não está escrito aqui a saída do Egito. Eu falei só a frase, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Diz o Davi, pra gente... Não, hã? Diz o Igor, esse é o nosso monoteísta. Alguém pode me explicar o que significa... Deus é nosso Deus, Deus é um? Deus é nosso Deus. Vamos parar a frase aqui. Se Deus é nosso Deus, eu já sei que ele é um. Ron, o nosso Deus é um ou dois? É um. Ainda que essa frase também, segundo o Rambam, tem um pouco de problema, porque Deus não é um, ele não é dois, mas não importa, não vamos chegar nisso. Se eu já sei que Deus é nosso Deus, ele é um, por que falar Deus é nosso Deus, Deus é um? Eu estou sendo redundante. Eu devia parar a frase no meio, né? Shema Israel, ouça Israel, Hashem Eloqueno. Deus, o verdadeiro Deus é o nosso, ponto. Por que virar e falar Deus é um? Entendeu a redundância? Vocês entenderam ou não? O Igor falou que é uma mensagem, eu só vou explicar a pergunta melhor. O Igor falou que é uma mensagem monoteísta, uma declaração monoteísta. Se é verdade, basta dizer Shema Israel Hashem Eloqueinu. Zéu. Ou Shema Israel Hashem Ehad. Zéu, também é suficiente. Escuta Deus, escuta Israel, Deus é um, acabou. Quando eu falo que o nosso Deus e ele é um, eu estou sendo redundante, porque eu já sei que o nosso Deus é um. Entendeu? Tá claro isso ou não? Fala aí, Ser.
Pra que cada nome quer dizer uma coisa, tipo...
Mostrar pra quem?
Pra gente.
Só tem um problema, você usou o mesmo nome. Yudkei Vavkei, Yudkei Vavkei. Não tem mudança de nome.
Não, Eloqueno.
Shema Israel, Yudkei Vavkei, Eloqueno. Quem é Eloqueno? Yudkei Vavkei. E eu já sei que ele é um.
Ah, eu quero dizer...
Não tem outro nome.
Tanto com dinheiro, tanto com...
Dinheiro? Não, esquece, não. Tinha uma coisa assim. Vocês fazem Kriyat Shema todo dia de manhã. Eu tô tentando entender, quando vocês fazem o Kriyat Shema, o que que vocês estão declarando? Vocês que fazem essa declaração, não eu. Eu não faço Kriyat Shema. Muito obrigado. Vocês estão fazendo essa... Que declaração é essa que vocês fazem todo dia? Eu tô tentando entender. Vocês vêm aqui na reza todo dia de manhã? Vocês põem... Não. Mas não me chamem. Vocês põem tefilin? Sim. Vocês fazem Kriyat Shema? Então quando vocês estão lá no Shema Israel, Hashem Eloqueinu, Hashem Echad, o que que vocês pensam? Eu já sei, na cama, nas panquecas,
não,
mas
é que...
Entenderam a pergunta ou não?
Sim, mas é porque quando você fala que ele é um e é um só, quando você fala que ele é um só, é que pra você seguir o caminho dele, porque a gente tem a Torá, que é uma só, e o Deus foi o Deus que deu a Torá, ou seja, é pra juntar.
Você falou um monte de coisa agora. Agora me coloca tudo isso dentro da frase Deus é nosso Deus, Deus é um. Coloca tudo isso nessa frase.
Deus é nosso Deus.
Sim.
Ele deu a Torá pra gente.
Já sei dessa frase já.
E ela é única.
Já sei dessa frase já.
Sim, mas não é...
Então pra que eu achei errado?
Quê? Não, calma.
Tudo que você falou, eu sei de Shema Israel, Yudkei Vavkei Eloqueno, ou Shema Israel, Yudkei Vavkei errado. Eu já sei. Você tá falando duas coisas...
Não, escuta Israel.
Sim.
Eu sou único.
Eu você... Não tá escrito eu.
Tá bom, eu sou teu Deus.
Então, ok.
Então, né? Então é um, só que o errado é a Torá. A gente tem que seguir o caminho.
Não, você agora distorceu completamente. A Shem errado, não está escrito Torá errado. E você tem razão se eu fizesse Shema Israel, do que vai ficar Eloqueno, Torá errado. Ok.
Não, não vai.
Mas é Lome Shané. Então, fala, explica o Urashi, pessoal. Vamos lá, Urashi, Urashi. Urashi fala. Urashi, o que Urashi fala? Shema Israel. Yudkei Vavkei é nosso Deus Achshav, hoje em dia, e para mim, eu não preciso saber mais que ele é um ou que ele deu a Torá, mas Leatid Lavo, no futuro, Yudkei Vavkei errado, ele vai ser um também. Agora explicou. Entendeu o que o Urashi fez? O Urashi divide a frase em dois, ele fala... Yudkei Vavkei é nosso Deus. E todos nós aqui sabemos que ele é um, que ele entregou a Torá. Que... Sabemos já, eu não preciso de continuação. Ou deveriam saber, ou estão sabendo. Né? A segunda parte da frase não é pra gente. A segunda frase é: em algum momento ele vai ser pra todos. Certo? Ah, hoje em dia não é? Não. Tem pessoas que acreditam em outros deuses. Tem pessoas que acreditam no Deus do futebol, tem pessoas que acreditam no Deus do pop, do dinheiro. Não, dinheiro não entendo. Tem gente que cada um acredita em um. Você não, mas em algum momento. Tá claro? Agora o Urashi explica. Ah, agora entendi. Entendi. Entendi a frase. Realmente ela não é redundante. Tem duas fases. Tá claro? Então diz o Rav Kook exatamente isso. Ele fala: olha só, meus queridos. O Kriyat Shema, ele fala de duas coisas. E também essa simbologia de Hashem Eloqueinu, Hashem Echad, ela existe também no... Quantas vezes eu tenho que fazer o Kriyat Shema?
Duas vezes por dia.
Quando?
De manhã
e de noite. Então por quê? Quem vai fazer também é redundante. Não, não é, porque o Kriyatma, ele tem embutido nele, tem duas coisas. Dentro do Kriyatma que a gente faz, está embutido duas coisas. Continua o Kuki fala. Antes de mais nada, nós, eu, Daniel Segal, vocês, todo o povo judeu, Hashem Eloqueno, a gente tem que entender e a gente tem que, né, receber sobre nós quem é esse Yudkei Vavkei aí que a gente está falando. Quem é esse Yudkei Vavkei aí? Quem é esse rapaz aí? Sim? Quem é ele? Hã? Amidá. Todo mundo aqui faz Amidá, não é? Quantas brahot tem Amidá? 18, 19. 18 mais 1. A primeira é quem é Deus? Não, vocês estão falando com ele, não estão? Então vocês precisam do cartão de visitas de Deus, não é? Então a primeira brahá. É quem é ele? É ele aí, vocês estão falando com ele, tá bom? Então a gente, o Kriyatma também, a gente é Hashem Eloqueno, a gente é nós, a gente aqui, vamos lá discutir e debater. Velifol gam ken bekriyat shem Hashem echad shelanu. A gente tem que entender para que no final das contas a gente também possa mostrar. Como é que eu sei que alguém entendeu alguma coisa do que eu estou falando? Só tem uma maneira de eu ter certeza que vocês entenderam o que eu estou falando. Eu não vou fazer isso com vocês, é sacanagem, mas só tem uma maneira para eu ter certeza absoluta que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Qual é a única maneira?
Perguntando. Quando você passar a chamar de novo a próxima vez, está todo mundo fazendo 5 minutos para fazer a chamar de novo.
Pedir para repetir.
Essa é uma maneira. Ou o cara está dormindo. Não, não você. Eu falei, o cara do Kriyatma. Então, assim, como falou o Reb Pinhas, se eu pedir para alguém agora, eu vou parar a aula. Vou parar a aula, vou sair. Vou falar, alguém vem aqui e repete. Se o cara repetiu, é porque ele entendeu, senão não entendeu nada. Moshe Rabbeinu fazia isso, não? Como é que ele ensinava para as pessoas torar? Ele falava, depois ele saía, falava, vem aqui, Aaron, vai lá e cada um repita. Ah, agora entendeu. Então, primeiro, a gente fala para nós. Quando eu entendo, aí eu posso falar para os outros. Isso, aliás, é um parênteses bem grande que eu vou fazer, mas é um estudo muito grande. Está cheio de pessoas que acham que sabem e vão discutir e é um desastre. Vão ensinar, vão explicar. Então, assim, se vocês querem discutir ou debater um assunto, vocês primeiro estudam para vocês, entendem bem o assunto, aí vocês saem para lá discutir, debater, ensinar, etc. Sério? Senão é difícil você sair, discutir, debater e você não, né? Não tá claro para você ainda. Sério? Que Hashem Elokei Israel Melech Malchuto Bekol Mashalah. Então tem essas duas fases. A primeira fase eu, Daniel Segal, tenho que entender. E todos nós. Aí o povo judeu entendeu. Ah, entendeu? Então agora vamos explicar. Para quem? Para o mundo inteiro. Vamos explicar. Ó, quem é o Kei Vav Kei? Sério? Vamos explicar o mundo inteiro. Veine Bagalut. No exílio, quando a gente não está em Israel, a gente está no exílio, a gente está fora de Israel. Adomele Erev, diz o Rav Kuk, desculpem todos vocês, mas o exílio é que nem a noite. O paralelo é o exílio é a noite. Por que, que o exílio é a noite? Porque no exílio a gente está, é uma maldição, não é? Era o povo judeu, qual é o lugar que o povo judeu tem que viver?
Israel.
Então a gente está no exílio, é uma maldição. Até a Califórnia, a Flórida também. Na verdade que lá é mais bonito, mais legal, mas também lá. Você viu que eu não usei nenhum país da América. Não, tô brincando. Então assim, até lá, é noite. Lá o exílio é noite. Icar peulateno Iraq benogel atzmenu. Que dele amod bifnei agalim ovrim aleno beot shem Hashem. Diz o Rav Kuk, quando você está no exílio, você não está vivendo. Você está
sobrevivendo.
Lá... A principal ação é a gente entender pra gente o que, que é Deus. O que, que é judaísmo. Você não tem agora como vir mostrar pros outros. Porque você está preocupado em sobreviver. As comunidades judaicas fora de Israel, elas estão preocupadas em sobreviver. Porque, entendeu? Hoje está tudo bem, né? Vamos falar do México aqui. Está tudo bem no México. Eu falei com o mexicano que agora entrou lá um presidente que parece que é meio doido e está mexendo na economia. Os judeus estão com medo. Você vai fazer o quê? Se entra um presidente meio maluco lá, você vai fazer o quê? Se entra um doido da vida lá, o que você vai fazer? Entendeu? Você tem que sobreviver. Tem muita coisa acontecendo. Os judeus fora de Israel, eles não têm o poder, não é porque eles não querem. Eles não têm o poder de conseguir vir e falar, não, a gente vai fazer isso. Não dá segurar em armas, resistência armada. Tem. As pessoas estão procurando sobreviver. Então, enquanto a preocupação é sobreviver, não tem como você parar e falar, não. Existe uma grande discussão entre o Rav Kuk e o Rashar Hirsch. O Rashar Hirsch, ele foi rabino em Frankfurt, e ele, e ele achava, ele não era sionista, ele achava que a melhor maneira de você influenciar os não-judeus, como é que era? Você ficar lá. Né? Então, você está lá na Alemanha, né? E você pode influenciar eles. A gente viu onde é que essa influência levou na Alemanha, né? A gente viu onde é que a influência... Então, assim, o Rav Kook falou que não só você não consegue influenciar quando você é pouco, quando você é comunidade, você não consegue influenciar, como você é mais influenciado do que influencia. A famosa assimilação. Uma pessoa consegue influenciar uma pessoa, uma comunidade talvez consiga influenciar uma comunidade, mas só um país consegue influenciar outro país. Não tem como, entendeu? Não tem como, você não é, né? Algum país, vocês já viram algum país ouvir uma mensagem? Não, vamos ouvir a mensagem dessa comunidade. Não. Ah, mas vem o Bibi Netanyahu pro Brasil. Não, vamos ouvir o que ele tem para falar, né? Vem o Bolsonaro para Israel. Vamos ver o que ele tem para falar. É a mensagem do povo brasileiro. Vocês estão rindo por quê? Mas se fosse a Dilma, vocês não iam rir. Então, a mensagem... Bom, eu não vou falar de política, mas não importa quem a gente zoar aqui, o pessoal vai ficar chateado. Se a gente zoa o Bolsonaro, os bolsomitos ficam chateados. Se a gente zoa a Dilma, e os petistas ficam chateados. Então a gente não zoa ninguém, ou zoa os dois, que aí você sai de obrigação. Então assim, só um país consegue influenciar outro país. Então quando você está no exílio, a gente é a comunidade. Quem consegue influenciar alguma coisa como comunidade? Não consegue, é impossível. Não tem como. Você vai falar, não tem. Sério? Então lá é escuro. Alken balaila shayach emuna. Então assim, existe. Tem um versículo que fala: Leagid baboker hasdecha ve emunatcha balailot. Leagid, você fala de manhã a sua fé está clara, como amanhã. E de noite é emuna. De noite é emuna, a fé tem fé. Desculpa, eu falei errado. Leagid baboker hasdecha, chesed, da bondade, você vê e você fala. A emuná, ela é de noite, a fé é de noite, porque você não vê, você não tem muito como provar, então fica uma coisa assim meio noite, meio escuro, né? Que é igual ao exílio, né? Michelo amar emet vemuná, arvid lo yatzai dechovató. Tem uma gemará que fala que de noite a gente fala emet vemuná, porque emuná é de noite, fé é de noite que a gente não vê muito bem. Que leatzmeno dai lá no emuná ve kabalat emet beavoteno. Diz o Rav Kook, pra gente, pro povo judeu, é suficiente o que a gente recebeu dos nossos antepassados. A tradição. A gente recebeu a tradição, a gente recebeu a tradição, mas é o suficiente. A gente não precisa... você convencer outra pessoa, você convencer outra comunidade, você convencer outro país, você precisa muito mais do que, porque meus antepassados falaram. Ele não conhece seu antepassado. Então, tá bom, e daí que seu antepassado falou? Que se exploda. Você conhece, se seu pai falou, se seu avô falou, se seu bisavô falou, opa, eu conheço, eu confio. Então diz o Rav Kook, basta essa, né, quando a gente está só entre nós, basta isso. Né? Então, a gente vai continuar Bezrat Hashem amanhã. Vamos parar para vocês se prepararem para Minha. E Bezrat Hashem, amanhã a gente continua. Acordem o pessoal aí.